UDESC, através da ESAG, sediou o 2º Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público em agosto.
Professores da FGV analisam desafios do novo presidente da República, que assumirá no dia 1º de janeiro.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa nas Entrelinhas, o programa do DAP, todas as terças e aos sábados. Programa que vai ao ar e que já é uma característica da discussão dos temas importantes da universidade. E hoje, o tema do nosso encontro é o 2º Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público.
A UDESC ESAG, no mês de agosto passado, sediou pela segunda vez o Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público. O objetivo do Congresso foi fomentar e estimular a discussão sobre o desempenho do setor público a partir da perspectiva da comunidade científica e dos profissionais que atuam na gestão pública, disseminar e discutir as boas práticas de gestão que contribuem para a melhoria de desempenho do setor público, a partir de contextos locais, regionais, nacionais e internacionais, estimular maior integração entre a comunidade científica e os profissionais que atuam no setor público, estimulando o desenvolvimento de pesquisas aplicadas que agregam valor à gestão pública, aos servidores e sociedade em geral.
Quem foi o público-alvo deste evento? Dirigentes, gestores e profissionais técnicos e administrativos que atuam no âmbito dos órgãos e entidades públicas, pesquisadores e professores que desenvolvem pesquisas e estudos sobre a gestão e o desempenho do setor público em todas as suas dimensões. Além disso, estudantes de cursos de nível superior e pós-graduação que pesquisam ou possuem interesse nos temas voltados à gestão e ao desempenho do setor público.
Temas como administração pública do medo, judicialização da gestão pública e governabilidade foram abordados nos 3 dias de congresso, além de outros temas atuais de extrema importância para o setor público.
A coordenadora da UDESC deste 2º Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público foi a professora e pesquisadora Simone Guizzo Feuerschitt. E ela está aqui para falar deste evento. Tudo bem, professora Simone?
Tudo bem, como vão?
Tudo em
ordem.
Tudo
bem, muito obrigada pela oportunidade.
Para que a gente possa começar essa entrevista, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre o porquê a ESAG, juntamente com a UDESC, né, o Florianópolis, já sediou por 2 vezes essa oportunidade de congresso.
Bem, o Congresso de Desempenho do Setor Público, ele foi uma ideia que surgiu da reflexão, dos diálogos que a gente estabelece como professora, pesquisadora e integrante do curso de administração pública da ESAG, né, assim como da pós-graduação, dos diálogos que nós estabelecemos com outros professores e pesquisadores de outras universidades. Nós, há muito tempo, vínhamos nos ressentindo da ausência de um espaço mais amplo para discutir desempenho no setor público, de que forma a nossa atuação dentro da universidade poderia colaborar com essa prática, né, com a discussão e com a melhoria dessa prática do setor público junto à sociedade. E nós articulamos o desenvolvimento desse congresso a partir de 2017, junto à Unisul, a Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina e a UDESC, além da Escola de Governo, a ENA, representando o governo do Estado. Por que que a ESAG, né, a UDESC, por meio da ESAG, participa? Nós temos aqui a pós-graduação com linhas de pesquisa em administração pública e nós temos aqui o curso de administração pública já bastante consolidado dentro do estado de Santa Catarina. Então, eu entendo que nós fomos chamados, né, para participar dessa oportunidade justamente pelo protagonismo que se tem, tanto na pós-graduação quanto na graduação. E assim a gente articulou as nossas experiências, nossas pesquisas junto com as demais instituições.
O que você destacaria como mais importante que ocorreu nesse congresso em Florianópolis? Quais foram os pontos fortes desse congresso?
Uhum. Bem, além do que você já destacou como temas que foram trabalhados, né, nesse 2º congresso a gente procurou adequar os temas às demandas que nós tivemos na avaliação do 1º congresso no ano passado. Além de destacar isso, eu vejo que este ano a gente ganhou muito em abrir para os trabalhos científicos e junto aos trabalhos científicos que foram apresentados, a oportunidade dos praticantes do setor público, né, dos trabalhadores do setor público, dos servidores, apresentarem suas experiências práticas por meio de relatórios técnicos de atividades no setor público. Então, justamente a ideia desse congresso é articular a universidade, a academia com a área que presta serviço, né, as áreas que prestam serviços na dimensão da administração pública. Então, acho que foi um ganho muito interessante este ano a gente ter praticantes do serviço público também apresentando seus trabalhos, que fomentaram maiores diálogos, maiores reflexões de melhoria, né, de possibilidades de melhoria.
Bom, professora Simone, nesse congresso houve a presença de dois palestrantes que poderíamos destacar nesse programa, professores da FGV, PUC e USP de São Paulo, os quais fizeram uma análise em conferência sobre a conjuntura política que o Brasil vivia na época, que estávamos em época da campanha eleitoral. Hoje nós sabemos quem vai assumir o Brasil a partir de janeiro do próximo ano, cujo presidente vai ter muitos desafios, grandes desafios. E nós realizamos, na oportunidade, entrevistas com esses dois professores. Inicialmente, nós perguntamos ao professor Fernando Luiz Abrúcio, da Fundação Getúlio Vargas, quais serão os principais desafios do nosso presidente, do nosso novo presidente?
Primeiro, vai ter que fazer um forte ajuste fiscal. Quer dizer, o país está quebrado e precisa encontrar uma forma de reequilibrar o orçamento e reequilibrar as contas públicas de maneira geral. Acho que a reforma da Previdência é um ponto que está aí dentro. Segundo, tem que melhorar a qualidade das políticas públicas. Se não conseguir melhorar a qualidade das políticas públicas, o ajuste não serve para nada. É preciso lembrar que existe um dia seguinte do ajuste, e isso me parece que fica fora hoje do discurso político, sobretudo dos economistas, mas o que dá a polaridade dos governantes, o que dá a legitimidade dos governantes, tem a ver com as políticas públicas. Me parece que esse debate está um pouco fora do lugar. Além disso, acho que é muito importante pensar em como modernizar a gestão pública, né? Tem um conjunto de legislações que deveriam ser discutidas e pensadas no Congresso, e também esse é um debate que está correndo meio por fora da discussão política. E dentro de tudo isso, acho que um ponto muito importante é discutir o lugar do controle na gestão pública brasileira. O controle já passou do ponto de equilíbrio há um bom tempo, e quanto mais o controle fugir desse ponto de equilíbrio, mais difícil será produzir políticas públicas. E é bom lembrar que quem produz políticas públicas concorre a voto e o controle não concorre. Eu acho que esse é um dilema democrático que nós temos que pensar para o próximo presidente.
Reforma política partidária, já pensando em eleições futuras, é uma necessidade também?
Eu acho que a gente já fez uma reforma política importante aí vinculada ao sistema eleitoral, que é o fim das coligações e uma cláusula de barreira para 2022, eu não mexeria muito no sistema eleitoral. Eu acho que se fosse para mexer em alguma coisa, era tentar criar mecanismos de primárias ou de maior abertura à participação dentro dos partidos. Porque no Brasil tem uma coisa estranha. Do ponto de vista do funcionamento dos partidos internos, ele é direito privado. Então quem define são os chefes. Mas o partido recebe recursos públicos. Nós temos que reequilibrar isso. Se os partidos recebem recursos públicos, eles têm que seguir algumas regras, alguns incentivos no seu funcionamento.
Esta foi a entrevista que realizamos com o professor Fernando Abrúcio, da FGV.
Em seguida, o professor Enio entrevistou também o professor Marco Antônio Carvalho Teixeira, também da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Professor Marco Antônio, quais serão os principais problemas que o novo presidente irá enfrentar no novo ano?
O desafio principal que vai ter que achar resposta imediata é a questão fiscal. O país não pode operar com déficit desse tamanho e, ao mesmo tempo, ter um teto, não é, que, de certa forma, limita você dar resposta acerca de políticas públicas. Não é? Então, colocar na agenda a questão da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, também atacar privilégios do Judiciário, privilégios do Legislativo, privilégios do sistema de justiça de maneira geral, é muito importante. Por quê? Porque para o trabalhador, de maneira geral, que vai sofrer com a reforma da Previdência, saber que outros privilégios podem não ser atacados, isso é muito ruim. É ruim para a democracia, inclusive. Agora, para além disso, nós temos que melhorar a gestão. O que, que significa isso? Capacitar os servidores públicos, né? Fazer, sobretudo, com que os servidores da administração direta tenham mais atenção, porque é eles que, de alguma maneira, estão vinculados, né, do ponto de vista da prestação de serviço com a população. Então, a gente não pode mais negligenciar a administração direta como foi até o momento e priorizar órgãos de controle e atividade meio. Então, melhorar a gestão e atacar a questão fiscal é crucial. O brasileiro precisa sentir que ele tem a presença do Estado e que o governo está em ação está atendendo demandas mínimas que ele precisa. Senão nós corremos o risco de acentuar o fosso entre governo e sociedade e entrarmos numa crise social sem precedentes.
Para termos futuras eleições, um processo mais democrático, o senhor acha que reforma no campo político partidário também é uma necessidade ou não?
É uma necessidade contínua, até porque as reformas que são feitas, elas não são perfeitas. Então ela precisa ser ajustada. Nós tiramos em 2015 o financiamento privado de campanha pessoa jurídica e mantivemos o financiamento pessoa física. O que nós percebemos, inclusive agora em 2018, que o financiamento pessoa física praticamente substituiu o dinheiro de empresa privada. Então nós ainda temos uma desigualdade de competição que é dada muito pelo dinheiro. Nós não podemos transformar a política em coisa de rico. A política é um processo de inclusão que, de certa forma, se traduz, do ponto de vista de decisões do Estado, em melhoria para o conjunto da sociedade. Então, reformas são contínuas.
Essa foi a entrevista que realizamos com o professor Marco Antônio Teixeira, da FGV.
Bom, professora Simone, voltando, falando da participação da UDESC nesse encontro, sim, qual é a importância desse segundo congresso para o setor, para o desempenho do setor público?
Nós entendemos que esse espaço do congresso, ele está se consolidando justamente como um espaço de aproximação da academia com a área da gestão propriamente dita no campo de públicas, no campo da administração pública, em suas diversas formas de prestação de serviços. Há uma discussão e às vezes até uma crítica de que nós desenvolvemos pesquisas dentro da universidade que muitas vezes não estão alinhadas com as reais demandas que a sociedade e, no caso aqui, que a própria gestão pública precisa em termos de produção de ferramentas, de estratégias de gestão, de inovação nas práticas. Então eu entendo que por a gente abrir o espaço para um compartilhamento de ideias, uma reflexão conjunta entre quem está produzindo conhecimento na universidade e quem está prestando serviço na própria administração pública, nas suas várias esferas, né, de governo e tudo mais, a gente está sim contribuindo para que haja uma nova perspectiva de melhoria de desempenho do setor público.
Esse é o grande ganho. Professor, o tempo do nosso programa já está se esgotando. Eu queria fazer a última pergunta. Florianópolis vai sediar o próximo encontro de novo? Ou quando é que isso vai ocorrer?
Olha, a nossa expectativa é de que no segundo semestre de 2019 a gente esteja realizando o terceiro congresso de desempenho do setor público internacional, porque esse congresso ele congrega convidados, né, de várias áreas, como vocês colocaram, e vindos de várias regiões do Brasil e também internacionais. A gente espera que no segundo semestre ocorra o terceiro SIDESP.
Esses foram os convidados de hoje que estiveram presentes no segundo Congresso Internacional de Desempenho do Setor Público. Trouxeram suas perspectivas sobre o futuro no setor público. Muito obrigado, professora Simone.
Eu que agradeço.
Fernando e Marco, que puderam nos dar essa entrevista. Concluímos, então, mais um programa nas Entrelinhas, programa do DAP, Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC. Agradecemos aos ouvintes e todos que participaram. Retornaremos com um novo programa na próxima terça-feira. Bom dia a todos.